A pecuária de qualidade é sinônimo de cada vez mais acesso a mercados externos. O Minerva Foods, como a gente sabe, é um dos principais players do mercado internacional e mais de 40% do seu abate hoje voltado para mercados externos, tanto na planta no Brasil quanto nas plantas internacionais da empresa. E naturalmente que com isso tudo o giro de demanda, né, de fornecedores de bois, é uma coisa que o Fabiano Tito Rosa, diretor de compras aqui presente com a gente no Notícias Agrícolas, vai nos contar. Mas antes disso, eu queria conversar com o Fabiano o seguinte, Fabiano. Boi a termo, é um bom negócio para o produtor também?
Eu acho que o boi a termo, né, bem usado, ele é um bom negócio para ambas as partes, né? Para o produtor, é um hedge de preço, né? Pode ser um hedge de preço, depende da modalidade que ele escolhe. Pode facilitar ele entrar numa negociação diferenciada, então ele tem as suas vantagens. E para o frigorífico é um hedge de escala, né? Você garante um determinado volume para atendimento das suas escalas. Então ele pode sim ser uma boa ferramenta, tanto para o produtor como para a indústria. Depende da forma como você usa, né?
Agora, para o produtor, convencionalmente a gente entende que o boi a termo CPEA mais alguma coisa, ou dependendo da negociação, fornecedor e indústria, ele é sempre mais vantajoso para o grande pecuarista. Mesmo que ele não tenha muita premiação, porque pelo menos ele garante a fidelidade da compra, ele precisa dar um giro da boiada dele, e ele também se protege de alguns solavancos de crises momentâneas ou pontuais, como a pecuária viveu há 2 anos. Você entende assim ou você acha que para todo produtor de médio até pequeno porte também é uma ferramenta que pode ser utilizada?
Não, o termo ele pode ser utilizado por qualquer produtor, né? O que acontece é que às vezes o frigorífico vai abrir uma negociação diferenciada, uma condição diferenciada de parceria que envolve o boi a termo e às vezes premiações mesmo, em função de qualidade, de volume, esse tipo de coisa. Então, às vezes, não abre para todo mundo. Mas, muitas vezes, não está relacionado ao volume, ao tamanho do pecuarista. Está relacionado, assim, a se o gado tem um perfil para atender uma determinada carteira ou não tem, se está perto da planta, se o animal vai ser ofertado num período onde o frigorífico tem mais dificuldade de compra. Então, não é só questão de volume que conta. É questão... Às vezes o volume conta, mas é questão de sazonalidade, é questão de qualidade, é questão de distância. E é uma ferramenta, por conta disso, que está aberta a qualquer tamanho de fornecedor, de pecuarista.
Então, nesse caso aí, a gente olha, então, por exemplo, os nichos de mercado que o Minerva atende, nichos importantes, com demandas diferenciadas, exigências diferenciadas. Então, para isso, por exemplo, o boi a termo, ele funciona também nesse aspecto, porque ele consegue ter um controle maior do fornecimento que ele vai ter no futuro, por exemplo?
Especialmente para atendimento de nichos, de mercados especiais, vamos dizer assim, onde a gente tem que garantir um certo volume, uma certa constância, o boi a termo é uma ferramenta que ajuda bastante. Porque daí você já vai trabalhando essas parcerias antecipadamente, vai distribuindo os seus abates, as suas escalas de abate, e com isso você consegue trabalhar esses mercados diferenciados com menos risco, né? Então é uma ferramenta que ajuda muito nesse sentido, sim.
Na palestra que o Fabiano Tito Rosa, que é o diretor de compras do Minerva, nos deu agora há pouco, ele contou que durante o fechamento do mercado da Rússia, o Minerva foi o tempo que o Minerva mais exportou para aquele país, utilizando as suas plantas liberadas por aquele mercado. O mesmo caso também dos Estados Unidos. Depois que o abscesso vacinal fechou o mercado para a carne brasileira, as plantas da Argentina e do Uruguai atenderam aquele mercado. Pois bem, essa arbitragem que vocês são obrigados a fazer, constantemente, mesmo não tendo problemas de fechamento de mercado, é uma constante numa rotina de vocês global, né, Fabiano?
É, sim, como você citou, quando a Rússia fechou para o Brasil, a gente passou a exportar para a Rússia com as plantas de fora, né? Uruguai, Colômbia, é a mesma coisa Estados Unidos, que a gente fazia via Uruguai, né? Argentina não tinha acesso a esse mercado também. Então, vamos dizer assim, você ter plantas diversificadas em termos de localização, e isso envolve plantas fora do Brasil, como dentro do Brasil mesmo, mas em estados diferentes, te permite arbitrar mercados, né? E permite gerir o risco, né? Você tem risco de uma ruptura de acordo sanitário, ou um acidente sanitário, ou algum outro entrave para uma exportação, para uma comercialização em determinada localização, determinada origem, que você pode explorar por outra origem, né?
Para concluir, programa de eficiência de carcaça. Esse programa, por exemplo, ele visa, que vocês estão em parceria com a Fibro, recém-lançado, ele visa também atender esses nichos? Visa ter uma garantia melhor de qualidade de fornecimento para vocês?
É, o programa vai nos ajudar a identificar o que é qualidade, então que perfil de carcaça que a gente precisa, o que, que a gente tem que fomentar para produzir uma carcaça de qualidade para atender os principais mercados e aí também nos ajudar a, vamos dizer assim, ajustar o nosso modelo de precificação. Em função daquilo que o animal entrega, o que, que eu posso pagar para ele? Né? Vamos começar a segmentar um pouco a compra, né? Não vamos pagar o mesmo preço para qualquer tipo de gado, qualquer tipo de boi, né? E, então o programa vem nos ajudar nesse diagnóstico e nesse, vamos dizer assim, afinamento do nosso modelo de precificação.
Eu devia ter perguntado antes, mas vou perguntar agora. Fala-se em exportação. 25% a 30% dos abates nacionais são para exportação. Para muitos, isso acaba sendo um regulador de determinados períodos do mercado, né, de preço, porque encolhe um pouco a oferta, etc. Isso, por exemplo, para muitos não é. É uma falsa ideia. Você que está nesse mercado diretamente, sobretudo uma região que tem um foco exportador muito grande, como você entende isso?
Não, hoje a pecuária brasileira é bastante dependente de exportação, né?
Mas influi mesmo no dia a dia, né? no preço do boi?
Influi bastante. Primeiro, nós estamos chegando a um nível aí de que 30% da produção brasileira é exportada. Então 30% de qualquer coisa já é muita coisa. Nós não estamos falando de 5, nem de 10, estamos falando de 30, né? Se, por exemplo, de um ano para o outro diminui 30% a oferta de gado no Brasil, todo frigorífico passa fome. Então 30% é um montante extremamente significativo. A gente não pode se dar o luxo, por exemplo, hoje de perder esse 30% que a gente tem de mercado, né? E outro ponto que a exportação ajuda muito é quando você começa a segmentar, você começa a olhar especificamente alguns produtos. Por exemplo, miúdos, hoje é muito dependente de exportação.
China.
Principalmente para Hong Kong, que depois você vai ter de China. Dianteiro. Hoje, se você tivesse um mercado de exportação, com certeza sobraria muito dianteiro no mercado doméstico. Porque a gente fala que a gente exporta 30% da produção, mas não é 30% do traseiro do dianteiro. A gente proporcionalmente exporta muito mais dianteiro. O brasileiro não consome dianteiro. Apesar de a gente ser um país de renda baixa, teoricamente um país em desenvolvimento, o brasileiro não sabe o que fazer com o dianteiro. A única coisa que o brasileiro sabe fazer com o dianteiro é carne moída, né? Então a gente é extremamente dependente do mercado de exportação para escoar o dianteiro, que vai para o Irã, que vai para o Chile, que vai para Israel, que vai para a China e que vai para outros mercados aí.
Então, naturalmente, que com o crescimento, esses 30% está sendo alcançado provavelmente agora em 2019. A tendência, então, é cada vez mais essas pessoas que não acreditam que esse fator regulador do mercado das exportações dentro da precificação média do mercado nacional, isso vai cair por terra cada vez mais.
Com certeza. E além de já ser importante, o share da exportação, a participação da exportação está aumentando e tende a aumentar. Porque o brasileiro já consome muita carne bovina. Nosso consumo é extremamente elevado, é quase o quádruplo da média mundial. Então, a gente não tem muito para onde expandir o consumo de carne bovina dentro do Brasil. Tem sim, em termos de qualidade. Né? A gente tem como expandir, vamos dizer, trabalhar melhor os produtos e agregar valor. Isso sim. Agora, o grande crescimento de consumo, a gente vai ver fora, onde o consumo ainda é baixo, mas que por melhoria de renda, urbanização e crescimento mais acelerado da população, a gente vai ver crescimento de consumo mais, vamos dizer assim, mais expressivos. Principalmente Ásia, Norte da África e Oriente Médio.
Fabiano Tito Rosa, diretor de compras do Minerva Foods, aqui na planta matriz, podemos dizer, de Barretos. É o Notícias Agrícolas. Fique com a gente que voltamos em instantes.